anos, nas últimas décadas, houve um enfrentamento duro com inseticidas, com a mudança com o conhecimento sobre o vetor, melhorias habitacionais, houve também o êxodo rural e as pessoas mudaram para a cidade. E esse inseto, ele é um inseto que ele se reproduz na área rural, ele se reproduz nos nichos dele, o habitat dele, onde tem animais silvestres, mocós, preais, aves, e com a oferta, né? Com a eliminação desses bichos na área silvestre, os insetos vieram habitar, os barbeiros vieram habitar as residências. Com a melhoria habitacional, com a aplicação de inseticidas, com o conhecimento, diminuiu. E hoje, na Paraíba, nós não temos confirmado nenhum caso de transmissão vetorial, isso é, transmitido por um barbeiro. Mas a preocupação é enorme, porque há uma presença que nós detectamos, né, em várias e várias casas ainda, já pelo desconhecimento ou pela movimentação das famílias que vêm para a cidade e ocasionalmente volta para finais de semana ou de férias para as residências. Então está sendo, a Secretaria de Saúde está retomando junto com os municípios, né, uma intensificação, né, na pesquisa do triatomínio, no trabalho realmente em identificação desses insetos, para quando necessário utilizar novamente o controle químico, isso é, a borrifação com inseticidas direcionados ao enfrentamento do triatomínio ou do barbeiro, tá? Mas isso é, novamente, a Secretaria de Saúde do Estado intensificando essas ações de vigilância e, quando necessário, de controle ao triatomínio naquelas residências que for detectada a presença.
Muito bem, Newton. E para a gente finalizar aqui a nossa faixa de entrevista, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final aqui para o nosso ouvinte sobre a importância da prevenção contra todas essas arboviroses.
Olha, veja bem, eu posso dizer que a Secretaria de Saúde tem intensificado ainda mais as ações junto às gerências regionais e os municípios, levando informação para as pessoas, levando informação para a população, que é fundamental para qualquer controle de vetor, a participação da população, do cidadão. Porque esses insetos que transmitem essas doenças, eles se reproduzem dentro de casa principalmente, ou no entorno da casa. O poder público não pode estar na casa do cidadão diariamente. Então, é necessário que a participação do cidadão, ela seja permanente, com mudança de atitude, mudança de hábitos, para que a gente tenha sucesso. Outra situação importantíssima é que outros setores dos órgãos públicos, como limpeza urbana, infraestrutura, meio ambiente, participem junto conosco da saúde nesse enfrentamento. Porque, isoladamente, a saúde, ela não vai ter condições de resolver, não é, ou minimizar esse impacto. Então, estamos na Secretaria de Saúde, de uma forma geral, está dando assistência às 12 gerências, seus técnicos, em envolvimento com os 223 municípios, para que a gente, nesse momento tão difícil que estamos passando, possamos realmente resolver rápido. Impactar o mais rápido possível esse mosquito, para que a gente diminua realmente o risco de transmissão.
Muito bem, agora são 7 horas e 18 minutos. Nós conversamos com Newton Guedes, que é chefe do Núcleo de Fatores Biológicos e Entomologia da Secretaria de Estado da Saúde aqui da Paraíba. A gente agradece demais, Newton, pela sua participação, pela sua presença aqui com essas informações tão importantes nessa manhã de segunda-feira. Um ótimo dia para você e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço em nome de todos que fazem a Secretaria, de todos os trabalhadores da saúde, pela oportunidade, e estamos sempre à disposição.
Até mais, bom dia.
7 horas e 19 minutos, agora é Mirvan Lúcio. Vamos saber as notícias da capital do sertão e o nosso correspondente de Patos, que é o Mirvan Lúcio, já está na linha. Bom dia, Mirvan.
Oi, Oswaldo, muito bom dia para você, bom dia, Francisco, para todo mundo que está começando essa semana com a gente aqui no Jornal Estadual.
Ô, Mirvan, você tem aqui informação atualizada para a gente sobre a Prefeitura de Conceição, não é isso?
Isso mesmo, Francisco. A Prefeitura de Conceição, que fica ali na região do Vale do Piancó, público ou edital do concurso público, que oferece 128 vagas para cargos efetivos em diversas áreas da administração municipal. As oportunidades são destinadas a candidatos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.621 a R$ 12.000, reais, conforme o cargo. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet. Elas serão abertas no dia 20 de julho e irão até dia 23 de agosto, por meio do site da banca organizadora, que é o Instituto Educa Assessoria. As taxas de participação são de R$ 70,00 para cargos de nível fundamental, R$ 90,00 para os níveis médio e técnico e R$ 110,00 para nível superior. O edital contempla vagas para diversas funções, entre elas auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, agente comunitário de saúde e também de combate a endemias, motorista, operador de máquinas pesadas, enfermeiro, médico em diversas especialidades, além de outros profissionais como odontólogo, farmacêutico, psicólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo e professores em diversas áreas. A seleção será composta por uma prova objetiva para todos os cargos, além de prova prática quando for prevista e avaliação de títulos para determinados cargos de nível superior. As provas, Francisco Oswaldo, estão marcadas para o dia 20 de setembro.
Pois é, de Conceição, Mirvan, vamos para a Princesa Isabel. O que é que temos de notícias de Princesa?
Oswaldo, lá em Princesa, o Ministério Público da Paraíba conseguiu na Justiça a concessão de tutela de urgência que determina a suspensão imediata dos gastos públicos destinados à realização das festividades de São João lá do município, programadas para acontecer amanhã e depois, dias 14 e 15 de julho. Isso até que sejam regularizados os pagamentos dos salários de todos os servidores municipais e devolvidos valores descontados de trabalhadores vinculados a cooperativas de saúde. A ação do MP foi ajuizada pelo promotor de justiça Rafael de Carvalho Silva Bandeira, da promotoria de Princesa Isabel. Na ação, o Ministério Público apontou a existência de graves irregularidades no pagamento dos serviços municipais. Conforme o MP, os profissionais contratados por cooperativas tiveram desconto de aproximadamente metade do vencimento sobre a justificativa de um recesso junino, embora eles tenham continuado exercendo normalmente as suas atividades nos serviços essenciais de saúde. A ação também destaca atrasos recorrentes no pagamento de servidores efetivos e o fracionamento do piso nacional de enfermagem em desacordo com a legislação vigente. Antes da ajuização da ação, o Ministério Público expediu uma recomendação orientando o município a regularizar a folha de pagamento e priorizar as despesas com o pessoal em relação aos gastos não essenciais, como é o caso da realização da festa. No entanto, a recomendação não foi atendida e a administração municipal manteve a programação de eventos com a contratação de atrações artísticas. A Justiça determinou que o município suspenda imediatamente qualquer pagamento, contratações ou despesas relacionadas aos festejos juninos, incluindo cachês de artistas e publicidades institucionais, até comprovar a regularização integral dos salários dos servidores efetivos, contratados e cooperados. Além disso, foi fixada uma multa diária de R$ 20.000 em caso de descumprimento dessas determinações judiciais.
Muito bem, Mirvan. E tem informação também sobre cursos profissionalizantes, né, aí no Senac de Patos?
É isso mesmo, Francisco. Vocês já estão falando agora há pouco sobre as oportunidades do CINE, né, as Sim. oportunidades de trabalho. Aqui em Patos, o Senac está com inscrições abertas para uma nova programação de cursos profissionalizantes. As capacitações são previstas para esse mês de julho e agosto e abrangem diversas áreas do conhecimento, fazendo parte também de uma campanha promocional que oferece 50% de desconto em vários cursos. Entre as opções estão capacitações em diversas áreas voltado para quem está ali desejando ingressar no mercado de trabalho, aprimorar suas habilidades ou ampliar as oportunidades de geração de renda. Na área de tecnologia, Francisco, um dos destaques é o curso de pilotagem de drones. Para quem busca qualificação na área de beleza e estética, o Senac oferece cursos de designer de sobrancelha, limpeza de pele, técnicas de maquiagem, drenagem linfática, entre outros. Na gastronomia, estão disponíveis os cursos de chocolates doces finos, culinária nordestina e regional e métodos de preparo de café. A programação inclui ainda capacitações voltadas ao desenvolvimento profissional, como desenvolvimento de equipes, gestão de imagem corporativa e oratória. Quem quiser se matricular pode acessar o site do Senac Paraíba, que é o pb.senac.br. Reforçando aí para vocês anotarem, pb.senac.br, ou procurar presencialmente a unidade do Senac aqui em Patos, que fica no centro da cidade, em frente à antiga estação ferroviária. Outras informações sobre os cursos, valores, disponibilidade de vagas, podem ser obtidas pelo WhatsApp, e aí vamos anotar, 839-8750-0449. 839-8750-0449. Entra em contato com o pessoal do Senac e tem todas as informações sobre esses cursos. E assim, Oswaldo, Francisco, eu encerro minha participação de hoje aqui no Jornal Estadual.
A gente tem mais uma perguntinha, Mivan, para você.
Mivan, é o seguinte. Vamos lá. Você está na Morada do Sol. Como é que está o sol por aí? Fala um pouco do clima aí, atualmente em Patos, nesse momento.
Nesse momento, Patos, 22 graus, está uma temperatura até amena, um dia de sol, né, com a previsão de aumento de nuvens a partir da tarde. Não tem previsão de chuva nesse período por aqui. A máxima vai ser de 33 graus e a umidade do ar, 87%.
Ah, mas 22 graus para amanhã tá bom, viu, minha irmã? Dá para você se recuperar aí da sua gripe. Como? Não escutamos, Mivan.
Eu tô falando 22 graus aqui, tá até tranquilo.
Pois é, tá tranquilo, é isso. Acho que dá pra você se recuperar bem aí da sua gripe, né? Que você tá meio gripado.
Exatamente.
Desejamos melhoras, viu, pra você, e obrigado pela sua participação nessa segunda-feira.
Muito obrigado e bom trabalho.
Pra você também. Vamos dando sequência, pessoal, aqui ao Jornal Estadual. Agora são 7 horas e 27 minutos. Tem informação ainda ali do sertão, né, Oswaldo?
Pois é.
Aliás, não é do sertão, é de Campina Grande.
De Campina Grande, é. Falamos de Patos, de Conceição, de Princesa Isabel, né?
Vamos agora para Campina.
Para Campina. Nesse domingo, foi confirmada a fuga de 2 detentos. Não é uma notícia muito boa, né? Foi confirmada a fuga de 2 detentos da penitenciária jurista Agnello Amorim, conhecida como Presídio do Monte Santo, que fica em Campina Grande, claro. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba, por volta da meia-noite do sábado, os detentos que aguardavam a audiência de justificação fugiram por um buraco aberto por eles na parede da cela.
Pois é, Oswaldo, e segundo nota da Secretaria, o diretor adjunto da penitenciária, o Alcides Leite de Andrade Neto, afirmou que todas as providências administrativas e legais cabíveis já foram tomadas pela direção da unidade penal. A gente vai seguir acompanhando, né, Oswaldo, essa notícia, repercutindo aí essa questão lá em Campina Grande, para trazer informações atualizadas aqui para o nosso ouvinte quando tivermos, de fato, uma atualização. Agora são 7 horas e 28 minutos, vamos para mais um intervalo?
Isso, daqui a pouco a gente volta com entrevista.
Jornal Estadual, volta já. Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM, 105,5.
Olá, pessoal! Meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Muito bem, agora são 7 horas e 29 minutos. Estamos de volta com o Jornal Estadual ao vivo pela Rádio Tabajara FM 105.5. Já agradecendo demais pela sua audiência, pela sua companhia nessa manhã de segunda-feira, dia 13 de julho de 2026, o Dia Mundial do Rock, né, Oswaldo? Como a gente já falou aqui no JE. E agradecendo demais pela audiência também dos roqueiros aqui sintonizados com a gente no Jornal Estadual. Lembrando, pessoal, que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp. O número é o 98128-1055, 98128-1055. Os nossos comentários lá no bate-papo do YouTube estão desativados por conta do período eleitoral, mas as mensagens de WhatsApp estão liberadas. Então você pode deixar o seu áudio, o seu comentário diretamente no nosso WhatsApp, como fez o seu Luiz Carlos lá do Padre Zé, que já mandou um recadinho aqui pra gente. Já tem aí, Maurício, o recado que ele mandou? Vamos ouvir.
Bom dia, Carolinha. Bom dia pra você, bom dia pra toda a bancada, bom dia pra Mário Suave. Um abraço pra Missinho, bom dia pra ela, pra todas as repórteres da Tabajara. E dizer que me levantei agora, desde 6 horas que eu estou ouvindo o JE deitado, mas a coragem de levantar só veio agora. Então, um abraço para você de coração, um bom dia, um abraço para minha amiga Rússia Simão, para a turma do Tabajara Esporte. Hoje nós estamos os botafoguenses, um abraço para os botafoguenses, estamos ali, nosso belo ontem fez bonito, ganhou dentro de casa mais uma vitória, né? E está caminhando bem, graças a Deus. Esperamos em Deus que ele agora vai rumo à Série B.
Muito bem, obrigado aí, seu Luiz Carlos, por acompanhar-nos aqui nessa manhã de segunda-feira, por deixar a sua mensagem. Ele que nos escuta todos os dias, Osvaldo, diretamente lá do Padre Zé, e você pode fazer como ele, deixar seu recado, a sua mensagem aqui, diretamente no nosso WhatsApp. E como o seu Luiz Carlos comentou, né, ele citou a Anice e outros colegas, a Anice Lima, que era a antiga apresentadora aqui do Jornal Estadual, que está de férias, pessoal. E depois do retorno, né, quando ela acabar as férias, ela volta para o horário da tarde aqui na Rádio Tabajara, no Tabajara em Revista, de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas. Tem também a Sueli Gonçalves, que é a nossa atual apresentadora aqui do Jornal Estadual, que também está de férias. Ela retorna daqui a 3 semanas. E aí, enquanto isso, ficamos eu, Francisco Alves e o Osvaldo Travassos aqui na companhia de vocês todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 horas. O Osvaldo, que depois continua, né, junto com Sueli aqui no JE.
E você vai migrar para...
Vou pro horário da tarde, né, assumindo aí novos desafios aqui na Rádio Tabajara. Mas é isso, tem muita informação aqui na Rádio Tabajara ainda para você, pessoal. Agora são 7 horas e 32 minutos. A gente ainda vai falar hoje com o Stefano Vanderlei para trazer as informações da Copa do Mundo. Estamos entrando aí na reta final da Copa do Mundo, né? A final agora já no próximo domingo. E agora, na quarta-feira, tem aí as semifinais. O Stefano vai trazer informações atualizadas também sobre essa questão. Mas, enquanto isso, vamos trazendo mais informação aqui, pessoal. Porque o programa Paraíba que Acolhe vai atender crianças, adolescentes e também jovens que perderam a mãe ou a responsável legal em casos de feminicídio. Inicialmente, o programa era voltado apenas para crianças e adolescentes que ficaram órfãos em decorrência da Covid-19.
E a nova lei, publicada na última sexta-feira, mantém um auxílio financeiro de valor de R$ 534,32 por mês. E mantém a garantia do pagamento até que o beneficiário atinja a maioridade civil ou outras hipóteses estabelecidas em lei.
Pois é, Osvaldo, e com a nova legislação, o programa também ganha novas atribuições, como a de dar orientação para que os municípios realizem busca ativa de casos de orfandade por Covid-19 e também por feminicídio. Agora são 7 horas e 33 minutos, vamos dando sequência aqui às matérias do Jornal Estadual, trazendo agora a matéria da Vanessa Queiroga, né, Osvaldo?
Isso, é o programa Alfabetiza Mais Paraíba, está com inscrições abertas para 267 vagas de professores educadores para ações de formação continuada. É o programa Alfabetiza Mais, né? Vanessa Queiroga vai trazer as informações.
Estão abertas as inscrições para o processo de seleção pública simplificada destinado à formação de equipe técnica especializada e cadastro de reserva do programa Alfabetiza Mais Paraíba. Ao todo, são ofertadas 267 vagas imediatas, distribuídas entre as funções de supervisor formador estadual, supervisor formador regional e apoio formador municipal, além da formação de cadastro de reserva. Nós vamos conversar agora com a gerente executiva responsável responsável pelo programa Alfabetiza Mais Paraíba, Juliana Gentli, para saber mais informações sobre esse processo de seleção pública. Seja muito bem-vinda, Juliana.
Olá a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos fazendo o processo de seleção pública dos bolsistas para atuar no Alfabetiza Mais Paraíba. A gente tem oportunidades de bolsas tanto na rede estadual, né, na sede, na equipe regional, como formador regional, e nos municípios. Nos 223 municípios, a gente tem vagas de apoio formador municipal. O edital, ele está no site já do Paraíba Tech, então todos podem entrar, ler o edital, e tem um formulário para preencher todos os dados e documentação.
Até quando estão abertas as inscrições e qual o valor da bolsa?
O valor da bolsa, ela varia dentre esses formadores que eu indiquei, né? Tanto formador regional, estadual e municipal. O período de inscrição é de 7 de julho a 28 de julho. Então, a gente tem 5 para formador estadual, 17 vagas para formador regional e 249 vagas para formador municipal. E esses valores, eles variam de R$ 1.500 a R$ 2.500. Vai depender da vaga que o candidato se inscrever.
Quem é que pode participar dessa seleção? Quais são os requisitos necessários?
Pode ser professores, formadores, licenciados, né, que tenham graduação, em qualquer tipo de licenciatura. A gente trabalha com alfabetização na idade certa, então, normalmente, são pedagogos, professores de português, professores de matemática. A gente também trabalha essa formação de português e matemática. Então, são educadores que tenham habilidades de trabalhar com processos formativos de alfabetização.
E como é que vai ser o processo de seleção? É mediante prova ou análise curricular? E já tem data para divulgar o resultado final?
Análise curricular e entrevistas, né? No edital tem explicando passo a passo de todo o processo, né? Tem todos os anexos que são necessários, as atribuições de cada bolsista, por exemplo, a gente tem as atribuições do supervisor, do apoio, e também tem o cronograma. Dentre os municípios também, um dos diferenciais que a gente colocou é que em cada município a gente tem um formador, mas municípios que têm maior número de matrícula, a gente tem mais de um formador. Então, a cada 25 escolas daquele município, a gente colocou um formador a mais. Então, algumas cidades da Paraíba têm mais de um formador, contando esse critério.
Como o programa Alfabetiza Mais Paraíba atua junto aos municípios e como esse processo de seleção vai auxiliar nessa atuação?
Esse processo seletivo, ele é especificamente para a formação de professores e gestores. Então, como é que esse processo acontece, né? A gente faz uma formação na equipe sede, que eu falo, a equipe estadual, para a equipe regional, e a equipe regional faz para a municipal. E assim chega aos professores. É uma formação em efeito cascata, que a gente fala. Existe um desdobramento da formação estadual chegando lá no professor. Então, esse formador estadual, ele produz a formação, desenvolve a formação junto com a nossa equipe. A gente faz a formação regional. Então, os formadores regionais recebem essa formação e passam essas formações para o formador municipal. Por sua vez, o formador municipal, lá dentro do seu município, vai nas escolas e nos professores e aplica essa formação. Então, todo o material, todas as atividades, todo o conteúdo produzido na rede estadual vai chegar a todos os municípios de maneira igual, porque os formadores recebem o mesmo conteúdo, a mesma orientação, a mesma estrutura, o mesmo material. E aí ele, além de estar nesse processo de formação, ele também vai nos auxiliar no acompanhamento. O que é que se dá esse acompanhamento? Saber se as escolas estão realmente utilizando das formações que a gente ministrou, saber se as escolas, a gente tem uma série de atividades, né, dentro de algumas escolas. Então, eles vão acompanhar esse processo. Então, eles estão na formação e no acompanhamento.
Nós conversamos com a gerente executiva responsável pelo Alfabetiza Mais Paraíba, Juliana Gentli, para saber mais informações sobre o processo de seleção pública simplificada destinado à formação de equipe técnica especializada e cadastro de reserva do programa, com o edital aí disponível no Paraíba Tech. Nós agradecemos muito pela participação, Juliana.
Nós que agradecemos e estamos à disposição.
Voltamos aos estúdios.
7:39. Obrigado, Vanessa, pelas informações aí sobre o programa Alfabetiza Mais Paraíba. A gente vai seguindo aqui o Jornal Estadual com mais informação para você, pessoal. Agora, virando a chave, né, entrando no assunto de misoginia, porque o projeto que prevê a criminalização da misoginia aguarda votação no plenário da Câmara dos Deputados. E mobilização popular tem pressionado pela aprovação ainda antes das eleições.
É, Francisco, vamos entender as implicações do projeto que já foi aprovado no Senado e que equipara a misoginia ao racismo, ouvindo a entrevista que a advogada Ana Carolina Gondim deu ao Fala Paraíba.
Misoginia é uma palavra de origem grega, ela não vem do português. E ela significa, ao pé da letra, ódio ou aversão às mulheres. Talvez seja a forma mais antiga de discriminação, porque historicamente nós vamos observar, e aí, claro, você tem que fazer uma leitura a respeito de história, a respeito de sociologia. Pessoas que desconhecem terminam opinando, né, por aquilo que desconhecem e terminam disseminando desinformação. Então, vejam, as formas discriminatórias contra as mulheres, elas são observáveis na história. As mulheres só conseguiram, por exemplo, aqui no Brasil votar já no século XX, em 1932.
Não faz nem 100 anos, né?
Não faz nem 100 anos. E vejam que nós temos recentemente, né, discursos, narrativas, questionando se as mulheres sabem votar, né? Uhum. Se as mulheres sabem votar. Então, vejam, a misoginia, ela tem origem a partir exatamente de discursos, de narrativas, que historicamente colocaram a mulher numa posição de inferioridade, trazendo para, como justificativa para isso, características que, em regra, seriam biológicas, ou seja, a inferioridade da mulher, ela é inata à mulher. E, consequentemente, a superioridade do homem é inata ao homem. Então, é como se nós nascêssemos dessa forma. Todavia, hoje já há uma vasta literatura que vai exatamente, né, fazer com que nós pensemos de forma absolutamente contrária. Na verdade, há uma construção social a partir, logicamente, de uma disputa de poder, quem manda e quem não manda. Quem vai ao espaço público para determinar exatamente o que será da sociedade do ponto de vista político, econômico, enfim, e quem fica em casa. O discurso de ódio é aquele motivado, logicamente, pelo preconceito, pela hostilidade, né? E algumas características específicas da pessoa que está sendo alvo, né, isso, desses comentários. Então, quem está discursando a partir dessa perspectiva do ódio, vamos colocar assim, né, dessa hostilidade, desse preconceito, vai exatamente buscar essas características. E aí, quais são as características? A cor da pele, uhum, a religião, a orientação sexual, a identidade de gênero, né? Ser pessoa típica ou atípica, ou seja, pessoa com deficiência, né? E só que o agressor, qual é a grande característica para que nós possamos distinguir, digamos que, a discriminação ou preconceito, vamos colocar assim, individual, uhum, né, para o discurso de ódio, que é crime, é exatamente o objetivo do agressor. O discurso de ódio, ou no discurso de ódio, o objetivo do agressor é atingir não só o indivíduo, mas toda a comunidade que ele representa. E mais, gerando medo e gerando silenciamento. Então, é a grande característica, né, do discurso de ódio. Então, se é... A ideia foi exatamente essa, inibir, silenciar e atingir não só Ana ou Ivna, mas as mulheres, não é isso? Porque aquela determinada característica, ela vai se reproduzir nas mulheres, não é? De forma mais generalizada. Então, a depender, a gente pode sim classificar como discurso de ódio. A liberdade de expressão, ela existe, é um direito constitucional, mas nenhum direito é ilimitado. Isso é da literatura jurídica, não é? Nenhum direito é ilimitado. Todos os direitos, por mais fundamentais que sejam, por mais que estejam lá alocados na Constituição, ou sejam revestidos, não é, da força constitucional. E a Constituição é a norma mais importante que nós temos no nosso ordenamento. Uhum. Né? A partir dela, todas as outras normas se derivam. E todas as outras normas que a gente chama de infraconstitucional devem estar adequadas à Constituição. Não são as normas, mas as ações do poder público. Né? Então, vejam, tudo que a gente possa de pensar de jurídico no Brasil tem que estar alinhado à Constituição. Então, por mais que o direito, né, e é um direito à liberdade de expressão, esteja lá, sob o manto constitucional, esse direito não é absoluto, não é ilimitado.
Quando esse projeto contra a misoginia foi apresentado e começou a tramitar, começou um movimento, porque foi coletivo, de dizer: querem acabar com a liberdade de expressão, não vamos mais poder opinar. Há uma confusão do que é opinião e do que é agressão através da internet, por exemplo.
Exatamente. Então, tudo o que fere aquilo que a lei protege, que a gente chama de bem jurídico, como a honra, a imagem, né, e outros tantos bens jurídicos, vamos colocar assim, que são protegidos por lei, são tutelados por lei, inclusive pela própria Constituição. Então, existe um limite, não é? Uma situação, sou eu, um homem, ou até mesmo uma mulher, discordar de Ivna. Não, Ivna, eu não concordo com a sua opinião em razão disso, disso, disso e disso. Outra coisa é lhe chamar de burra, dizer que você é burra porque você é mulher.
Qual é o limite que o projeto quer impor?
O projeto de lei, que tem por número 896 e que começou a tramitar em 2023, então já 3 anos de tramitação, não é isso? 3 anos que ele foi protocolado. Esse projeto de lei propõe equiparar a misoginia ao racismo, que é crime, tornando esta prática inafiançável e imprescritível. Bem, esse projeto de lei, ele nasce no Senado, ele já foi aprovado no Senado e ele caminhou para a Câmara. Lá na Câmara dos Deputados, esse projeto se revestiu de uma polêmica muito grande em razão do perfil do nosso Congresso Nacional. Todavia, nós temos que observar o seguinte. Primeiro, há um limite à liberdade de expressão, como há limites a qualquer direito, não é? Inclusive aos direitos fundamentais. E segundo, a misoginia é uma realidade. Ela existe, né? E alguma providência deve ser tomada. Logicamente que apenas criminalizar não vai fazer com que a situação, né, seja revertida.
A exemplo do que acontece com o racismo, né? Continua acontecendo.
Exatamente. O racismo, o feminicídio. Nós Sim. temos 10 anos de vigência da lei do feminicídio.
E os crimes continuam acontecendo também.
Continuam e continuam em uma escala crescente. Então, vejam, está na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, ele formou um grupo de trabalho. Os membros desse grupo de trabalho fizeram algumas modificações, alguns substitutivos. No texto originário estava ódio e aversão. Então, foi necessário fazer uma adaptação e eles fizeram essa adaptação. Ficou
especificar mais.
Exatamente.
Né?
Ficou mais claro. Eles estão usando agora quase o mesmo texto da lei do feminicídio, né? O que facilita bastante, no caso, menosprezo ou discriminação, né, às mulheres, à condição de mulher. E a ideia é que ele seja, esse PL seja aprovado.
Muito bem, agora são 7 horas e 48 minutos. Vamos dando sequência, que é o Jornal Estadual, nessa segunda-feira, dia 13 de julho. Agora entrando em mais uma faixa de entrevista, pessoal. Porque hoje é o Dia Mundial do TDAH, o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. E para falar sobre esse diagnóstico e também como combater os preconceitos que ainda cercam o tema, a gente conversa agora com a psicóloga clínica, a Letícia Souto, que já está em linha, conectada com a gente. Olá, Letícia, muito bom dia, seja muito bem-vinda à Rádio Tabajara.
Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite.
Doutora Letícia, para começar, o que é exatamente esse transtorno e como ele afeta o cérebro da pessoa?
Então, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, o TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Significa, né, que o funcionamento do cérebro da pessoa que tem esse transtorno funciona diferente, né, porque envolve a forma de como os nossos neurotransmissores, como a dopamina, né, responsável pela sensação de bem-estar, pela motivação, e a noradrenalina, que é responsável, né, pela organização, manter o foco, por exemplo, né, são diretamente alteradas, né, tem uma alteração ali, e aí acontece que no cérebro de uma pessoa com TDAH, né, acaba afetando diretamente nessas questões. Então, quando esse funcionamento acontece de forma diferente, a pessoa pode apresentar dificuldades para manter a atenção, controlar os impulsos e organizar a rotina. É importante lembrar, né, que isso não se torna preguiça ou falta de vontade, né, mas é uma questão ali ligada à ciência e tem tratamento.
Pois é, Letícia, como a senhora mesmo comentou, né, muitas vezes as pessoas confundem o TDAH com falta de interesse, com preguiça, com até mesmo indisciplina, né? Mas quais são os sinais de alerta mais claros aí de que é preciso ter esse diagnóstico de TDAH, que não é apenas uma questão de indisciplina?
No TDAH, a gente nota que esses comportamentos, por exemplo, esquecer compromissos, dificuldade de manter foco na rotina, de estabelecer um foco maior em atividades como estudos ou trabalho.
Letícia?
Só um momento.
Oi,
só um momento.
Cortou a ligação, né? Você estava comentando para a gente sobre os sinais, né, que identificam aí uma pessoa que tem TDAH.
Os sinais da pessoa com TDAH, eles são mais persistentes. A gente enxerga, por exemplo, prejuízos na vida dessa pessoa. Então, uma pessoa que tem dificuldades, né, em manter um foco por maior tempo, concentração, dificuldade em conseguir lembrar alguns compromissos, objetos, enfim, de forma muito persistente, a gente nota que é um sinal de alerta importante. Para uma criança, por exemplo, inicia na escola, né, quando começa a ter atividades que exigem atenção, organização. Então, quando torna persistente esses comportamentos, a gente nota que é interessante avaliar, né, um possível cuidado e tratamento para essas pessoas.
Estamos falando com a psicóloga clínica Letícia Souto. Doutora, como esse transtorno se manifesta na vida adulta? Por exemplo, no trabalho, como identificar?
No trabalho, a gente percebe, por exemplo, uma dificuldade da organização de tarefas, administração do tempo, cumprimento de prazos, concluir atividades, por exemplo.
Certo. Ô, Letícia, quais são, então, os acompanhamentos ou os tratamentos indicados aí para quem tem TDAH? O que é que uma pessoa diagnosticada com TDAH deve fazer em termos de tratamento?
Então, os tratamentos necessários é o tratamento psiquiátrico, né, o médico, e o tratamento psicológico, né, o processo psicoterapêutico são muito importantes para esse cuidado da regulação, né, do TDAH.
Ok. Tem mais alguma pergunta, Oswaldo?
Sim, é sobre a questão das crianças, né? Eu mesmo lembro quando era criança, a minha mãe dizia, esse menino parece que vive no mundo da lua, né? Seria exatamente um exemplo de TDAH ou apenas, às vezes, faz parte do processo do crescimento da criança?
Olha, por um simples rótulo, por exemplo, a gente não pode definir, né, o TDAH. Uma criança, ela está ali numa fase, no processo ali de desenvolvimento, então existe a fase do tédio, do mundo da lua, das imaginações, né, que estão bem fortes. Mas para uma criança, para a gente observar o TDAH, ela começa ali na infância, são justamente quando a criança entra na escola, né, que a gente observa uma dificuldade persistente em manter o foco na organização, na atenção, e aí a gente começa a observar, mas de forma que prejudica a criança mesmo, né, que prejudica o foco, diferente de outras crianças que conseguem ter essa distração, mas conseguem prestar atenção ou conseguir se organizar de forma mais tranquila.
Ok, Letícia, e para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco do papel, né, da família e também de quem convive com uma pessoa que tem TDAH na escola, no trabalho. Como é que todas essas instituições podem apoiar essa pessoa que convive com o transtorno?
Então, né, para que essas pessoas que estão ali convivendo, é importante entender o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para que assim acolham melhor a demanda dos alunos, dos colegas de trabalho. Ajudem com as orientações necessárias, com o apoio, porque assim a pessoa que está ali lidando com esse transtorno possa ter uma melhor qualidade de vida, né? No trabalho, por exemplo, ajudar ali até a dar força na autonomia, né? Ajudar nas organizações, dos planejamentos. Tudo isso ajuda para que dá o apoio a pessoa e ela consiga ter um melhor rendimento, né?
Esta foi a psicóloga clínica Letícia Souto. Muito obrigada pelas suas informações e até uma outra oportunidade.
Até mais,
Eu
Letícia.
Que agradeço,
obrigado.
Muito obrigada.
Muito bem, agora são 7 horas e 55 minutos. Estamos chegando aqui na reta final do Jornal Estadual. Mas antes de finalizar o Jornal Estadual, a gente vai falar sobre esportes e, claro, Copa do Mundo.
E também...
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
É, Stefano, e também fala um pouquinho aí dos resultados dos times paraibanos. Como é que foi o fim de semana da nossa Paraíba, dos nossos times?
Pois é, Stefano Vanderlei, que já está conectado aqui com a gente. Bom dia para você, Stefano.
Bom dia para você, Francisco. Meus cumprimentos ao professor Osvaldo e também Maurício e toda a equipe do Jornal Estadual. Olha só, hein? Copa do Mundo, vamos ter já as semifinais a partir de amanhã. Vamos ter 4 campeões mundiais disputando essa fase que antecede a final. Espanha e Alemanha, um confronto amanhã. E na quarta-feira vamos ter os rivais das Guerras das Malvinas, Inglaterra e Argentina. Portanto, dois grandes jogos realmente, dois clássicos mundiais vamos ter na Copa 2026. E a nível de Paraíba, o Botafogo ontem conseguiu mais uma vitória, vai se mantendo, se consolidando entre os melhores da Série C, venceu o Confiança de Sergipe pelo placar de 2-0. Nenê, que estava há pouco tempo nos Estados Unidos comentando a Copa, já voltou, já entrou em campo ontem, jogou muita bola e ajudou o Botafogo a vencer mais uma partida. O Serra Branca, pela Série D, jogando lá em Uberlândia, em Minas Gerais, empatou em 2-2, deu adeus a Série D. E o 13, jogando em Campina Grande diante da sua torcida também pela Série D, conseguiu avançar de fase. Estava empatando com o craque do Catalão em 0-0 até o último minuto, quando o 13 marcou o gol nos acréscimos, foi para os pênaltis e conseguiu a classificação para a próxima fase da Série D. Portanto, tivemos dos paraibanos, Osvaldo, o 13 conseguiu vencer e passar de fase na D, e o Botafogo conseguiu vencer dentro de casa, mostrando essa reabilitação total na terceira divisão.
Muito bem, Stefano. Já que estamos na última semana da Copa do Mundo, antes de finalizar aqui a nossa conversa, eu queria saber seu palpite. Qual é o seu palpite aí para os jogos de semifinal?
E principalmente para a França e...
A França e Espanha.
E Espanha, né? E vai ser um jogão, né?
Pelo que eu vi a França jogar até o momento, não tem como deixar a França sem ser favorita, porque joga numa intensidade impressionante e a fase do Mbappé e dos companheiros do Mbappé realmente estão jogando demais. E a questão de Argentina e Inglaterra, pelo desgaste físico que a Argentina vem passando nos últimos jogos, já foram 2 prorrogações, já teve o jogo do Egito que foi altamente desgastante, onde a Argentina virou também no final. Eu acho que com o seu principal jogador com 39 anos, que é Messi, a Inglaterra, eu acho que pode superar e surpreender e chegar à final. É isso o meu palpite, viu?
Muito bem, vamos aguardar então, né, Osvaldo?
Pois é, eu também eu achei o jogo da Argentina e, na minha opinião, que eu sou um observador, né, não sou especialista em futebol, mas o que salvou a Argentina foi exatamente a expulsão, né, do jogador que fez aquele papelão, né, um ator de quinta categoria.
Jogador da Suíça, né?
Jogador da Suíça, né, e realmente... jogou a Suíça, porque a Suíça estava jogando bem, uhum, né? Fez o gol, estava jogando bem, e realmente depois disso acabou-se a Suíça e a Argentina teve essa sorte, não?
Foi o atacante e embolou.
Isso,
embolou tudo para a Suíça. Porque se a regra reza que se fizer isso é cartão amarelo, ele se atirou com esse momento que a gente vive de VAR, de câmeras detalhadas, de chip de bola, de close para os árbitros de vídeo prestar atenção. Aí você dá um mergulho daquele, então realmente é muita infantilidade ou displicência, não sei. Sei que, como Oswaldo disse, comprometeu a Suíça.
Pois é, então vamos seguindo aí as emoções, né, da Copa do Mundo. E muito obrigado, Stefano, por sua participação nessa segunda e até amanhã.
E lembrando que hoje, como é segunda-feira, temos às 20 horas o melhor e maior programa de debate esportivo do Rádio Paraibano, que é o Microfone Aberto.
Um grande certeza.
Abraço a todos vocês. Isso aí, fica o convite. Valeu, um abraço, Stefano. Pois é, pessoal, agora são 8 horas e ponto, e com isso estamos chegando ao fim da edição de hoje, né, do Jornal Estadual, que teve a apresentação minha, Francisco Alves e Oswaldo Travassos.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídia social Carol Caldas, gerência de mídias Romana Ramalho.
A gerência de produção é de Lucas Santiago, gerência de edição Ivna Souto, estagiário de produção Magno Oliveira, e a edição é da Flávia Suzui Queda.
A gerência de jornalismo é de Marcos Tomás, gerência de radiodifusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV é Rui Leitão, a diretora presidente da empresa paraibana de comunicação é Naná Gassês.
E continue ligado aqui na programação da Rádio Tabajara. Às 11 horas tem o Tabajara Esportes, ao meio-dia o Fala Paraíba. Às 2 da tarde, Tabajara em Revista. Às 8 da noite, Microfone Aberto. E após o Jornal Estadual, Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira. Para você, uma ótima segunda-feira e até amanhã.
Até amanhã.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
Meus amigos, há alguns meses houve um eclipse total do sol visto nos países da Ásia. E aí eu puxo pela memória e me recordo do fenômeno semelhante que presenciei na minha infância. Por mais que me dissesse que o eclipse era coisa natural, que ninguém devia ter medo e que era uma oportunidade única naqueles anos de se ver o fenômeno, na verdade foram dias e dias de muita expectativa e ansiedade. Lá no Grupo Escolar Santo Antônio, em Jaguaribe, a diretora reuniu os professores e lhes pediu para alertar os meninos e meninas que nada deviam temer e que aquela história de que o mundo iria acabar era conversa para boi dormir. Todos tivessem fé em Deus, pois tudo iria terminar muito bem. Pois bem, quando a professora falou que todos tivessem fé em Deus, veio o meu primeiro grande medo. Afinal, se todos nós, crentes em Cristo, frequentadores assíduos do catecismo, não tínhamos à época nenhuma dúvida dos poderes divinos, no mínimo nos parecia um pouco estranho aquele reforço de fé, como se fosse preparar a passagem desta para outra vida. Em casa, na rua e em todo o bairro, não se falava em outra coisa. Como os jornais eram lidos por poucos, ousavam no balcão da mercearia do meu pai exemplares atrasados do Norte e da União, que serviam muito mais para embrulhar sabão, as notícias vinham através do rádio. E para isso o repórter Esso era o melhor, o mais ouvido e, sobretudo, o mais acreditado. Sintonizava-se a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e, na falta desta, a Rádio Jornal do Comércio de Recife, cujo slogan era Pernambuco falando para o mundo. Através das ondas sonoras, ficávamos sabendo que o eclipse seria total na região nordeste do Brasil. E para vê-lo mais de perto, para cá viriam de navio alguns cientistas estrangeiros e os mais afoitos desfilariam a sua coragem voando nos aviões da Panair do Brasil até Recife. Orientava-se a quem quisesse ver o eclipse tomar cuidado para não olhar o sol sem uma cuidadosa proteção, pois isso poderia redundar em enfermidade na vista e uma consequente e indesejável cegueira parcial. A proteção mais popular e muito difundida entre a molecada era um pedaço de vidro transparente, devidamente preparado com bastante fuligem, obtida na chama do candeeiro de querosene com pavio curto e grosso. E embora a propaganda do governo tivesse informado que, bem protegidos, os olhos nada sofreriam, lembro que depois de passado o eclipse, um bocado de gente ficou com a vista lacrimejando e um colega meu do grupo Santo Antônio passou uma semana sem ir à aula, segundo sua mãe, pela teimosia de ter arriscado um olho nu no eclipse. E eu não posso hoje, depois de 60 anos, precisar a data do tal eclipse total do Sol, e nem me dei o trabalho de pesquisar o dia e o mês certos em que ele ocorreu. Uma coisa, porém, sei muito bem e jamais me esquecerei. O fato se deu numa manhã, aí pelas 11 horas, e o que me chamou mais atenção, além do medo que tive de olhar para o sol, mesmo protegido pelo vidro enfumaçado, foi ver as galinhas do quintal lá de casa começarem a cacarejar e correrem para o poleiro, de onde só saíram depois que o fenômeno terminou. E coitadas delas, mais cedo ou mais tarde, foram todas para a panela e morreram sem jamais saber que foram enganadas naquela curta noite de um belo dia de sol. Era o eclipse do meu tempo. Muito obrigado a todos pela atenção e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
CYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô galera, aqui quem fala é Ranieri Gomes.
Nós somos a banda Sama.
Meu nome é Daniel Pina e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Reserva Especial, só aqui, na 105,5, Tabajara FM.
Agora são 8 horas e 6 minutos, muito bom dia para você. Começa mais uma edição do Reserva Especial, manhã de segunda-feira, 13 de julho de 2026. A apresentação é minha, Fábio Hermano, seleção musical de Amanda Macedo. A nossa playlist começa com a cantora cabo-verdiana Cesária Évora.
Velha, tem paixão, tem calor, tem tentação de maçã, tem sabor de pecado, bons beijos tem, doçura tem, na ponta de vos lábios, tem fogo de amor, tem medo de abelha, tem paixão, tem calor, tem tentação de maçã, tem sabor de pecado, bons beijos tem, doçura tem. Quando a minha peito um trapito, nunca senti o coração bater, bons lábios que abri para seduzir, pedir carência, amor, pra pedir Deus para dar força, pra minar e amar na lei. Quando a Deus pagam força pra minar e amar o mundo alheio. Na vista abrir, passo do sim. O corpo tá estremecendo. Na minha braça me crente. Nunca pedi carência, amor. Nunca pedi Deus manda força. Pra mirar e amar o mundo inteiro.
Te sientes libre, les dices que fue un error vivir conmigo y que el quererme fue un castigo porque no sirvo para amarte, tú les dices que te propones nunca más volverme a ver. Que mi tristeza no te puede hacer volver, que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verme y no quererme y me has abandonado. Mi dolor, que fui de todos el peor, que soy borrón y cuenta nueva, les dices que yo jamás te he comprendido, que no me quieres ni de amigo, que ni siquiera me recuerdas, tú les dices que te propones nunca más volverme a ver, que mi tristeza no te puede hacer volver.